Agora 10 horas e 11 minutos.
O mundo é bom, Sebastião. O mundo é bom, Sebastião. O mundo é bom, Sebastião. O mundo é teu, Sebastião. O mundo é bom, Sebastião.
Eita, Bastião! Sebastião Dias é o meu convidado. Ô, Sebastião, o mundo é bom.
Eu gosto do mundo.
Tu gosta do mundo?
Eu gosto.
Sebastião Dias é prefeito reeleito de Itabira, quebra aí uma escrita histórica, né? Quebrando aí, escrevendo um novo paradigma, incluindo o seu currículo afastando seu primeiro prefeito reeleito da cidade das tradições. Sebastião Dias teve 6.736 votos contra 6.417 de Nicinha Brandino e 2.339 votos de Zé de Bira. Esse foi o resultado eleitoral. Você já fez várias avaliações aí, eu já acompanhei pela imprensa, já falou para a rádio, já falou para blog também, agora fala para a PAGU. Mas, baixada a poeira da eleição, como é que você vê esse feito histórico e que avaliação você faz desses números? Porque o resultado eleitoral veio poucos dias depois de uma pesquisa que mostrava um cenário, apesar do limite estar no limite do empate técnico, mas mostrava um cenário diferente. Você tinha convicção de que venceria a eleição mesmo com a pesquisa ou acha que ganhou a eleição nos últimos dias, na reta final da decisão da população tabirense, Sebastião? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nilgo. Prazer é imenso meu estar novamente aqui na Rádio Pajeú para darmos os esclarecimentos, fazer essa avaliação, né, dos últimos dias da campanha, da eleição, enfim. Um abraço a todos, especialmente os de Itabira que estão nos ouvindo nesse momento e todos os amigos da Rádio Pajeú. Olha, o nível é o seguinte, foi uma luta, foi uma guerra, como sempre há nas eleições que você vai disputar. Aquilo, eu tinha pesquisa em mãos que dizia que realmente a gente tinha uma rejeição, mas outro candidato tinha mais rejeição, outro também não tinha aceitação, então a gente equilibrou isso dentro desse contexto, dessa avaliação, para daí traçarmos um horizonte, planejarmos uma campanha e partir. E eu comecei a comprovar que, pelo menos uma coisa, na pesquisa, a rejeição estava um pouco além da confirmação da pesquisa. Eu fui de casa em casa, apesar de só ter meio dia de trabalho, porque, apesar de ter sido 45 dias, mas eu tinha que dar o meu expediente. Eu não falhei nenhum dia na prefeitura, até porque estava sendo investigado por isso, para saber se eu estava deixando a prefeitura o expediente para ir pedir voto, que eu poderia sair do gabinete a hora que queria, mas eu preservei, né, esse horário de trabalho para fazer. Então eu saí nas casas novamente, as que deu tempo a andar, e comprovei que a rejeição não era aquela da pesquisa. Eu tinha rejeição, todo mundo tem rejeição. Nil Júnior não pode ser
auto-intitular,
claro, o maior locutor do mundo.
Exato.
Né, o maior radialista do mundo. Não pode ser assim, porque de repente aparece uma rejeição. Mas eu saí comprovando e vi que a pesquisa nisso aí, em números de mais e de menos, eu não contestei. Agora, a rejeição, eu contestei. Agora, o povo me reclamava nos bairros, porque eu não tinha ido mais, porque eu tinha prometido, não tinha feito. E eu tinha que ir com a comprovação de que não tinha feito, porque não tinha podido. E tinha que ir no bairro dizer o que fiz no bairro, por que fiz no bairro, com o que fiz, por quanto fiz. E isso começou a cair. Se tinha rejeição, começou a cair aí. Então, nós partimos para a campanha propriamente dita, né? E eu comecei a ver que o meu adversário estava com uma pesquisa que realmente apontava na frente, mas eu via que era um momento, uma coisa momentânea. Me deu, me desculpe dizer, até a impressão que houve pesquisa direcionada, ou melhor, aquela pontuada. Está aqui 350 pessoas, você vai na casa dessas daqui, procura por aqui. Então eu comecei a notar isso e fiz umas pesquisas internas, porque devido à dificuldade financeira, não deu para publicar no Tribunal Eleitoral, né? Não deu
para registrar.
Registrar, porque era muito caro. Então, eu me precavi disso. Então, eu tinha números que toda vez me apontou na frente. Até me surpreendeu quando eu ganhei com 319 votos de frente, porque para mim era mais. Mas quando eu fiz o arrastão, nós fizemos o arrastão na sexta-feira, eu chamei a coordenadoria para o gabinete depois do arrastão e disse: ninguém dorme daqui para domingo. Porque nós tivemos uma experiência em outra campanha política que a campanha foi tomada justamente por causa do último comício do último dia no bairro Espírito Santo Velho. E nós caímos em campo e tentamos, pelo menos, segurar, que eu sabia que eu estava eleito. Agora, tinha as dúvidas, porque saía um do nosso lado, vinha dois, três do outro, saía o do outro lado, ia para o outro lado. Nós tivemos três candidaturas fortes. Pela primeira vez, você sabe que a terceira via em Itabira foi muito expressiva, né, eleitoralmente, nunca tinha tido com mais de 500, 600 votos, e essa passou de 2 mil.
Isso.
Quer dizer, tudo isso contribuiu para que a gente lutasse. Agora, eu nunca desvaneci, nunca pensei em estar derrotado, não. Não, eu pensava comigo, pensava em mim e no povo. O povo queria calçamento, eu fiz. Não fiz 100%, mas fiz 90%. O povo queria uma reforma de hospital, eu fiz. A saúde tem muito o que desejar, tem, mas eu estruturei a saúde de Itabira. Eu tenho 4 UBSs ultimamente feitos, que são mini hospitais. Eu diria, será que o povo não vê isso? E quando eu ia no bairro, eu sentia que o povo via. Não, prefeito, o senhor merece meu voto mais uma vez, por causa do posto agora estar perto da minha casa. Minha casa hoje tem visita de médico, que nunca teve. E eu comecei a sentir. Senti, fui sentindo aos poucos que a minha campanha não estava perdida. Nunca desanimei em momento algum, não.
Sebastião, vou fazer uma comparação e depois fazer uma pergunta com que vou dar um exemplo de Afogados. Você conhece bem a política de Afogados também. Vou pegar duas figuras políticas. Você tem Totônio e Patriota. Se for olhar a bem da verdade, um não foi mau gestor, o outro também não é. Os números indicam isso. Agora, Totônio, pessoalmente, Totônio tem uma característica, às vezes, de ser mais seco, mais direto. E tem gente que acha Totônio carrancudo. E isso, às vezes, impacta negativamente, pode impactar negativamente, numa avaliação de governo. Né? Já Patriota tem aquela coisa do cara maneiro, que dialoga com todo mundo, que busca não ter aresta, que fala com gente de todos os lados, que, digamos, samba mais do ponto de vista político, mais flexível, né, na condução dele. E isso pode afetar positivamente uma avaliação. Daí a pergunta, seu governo tinha dificuldades administrativas, você tinha dificuldades de avaliação de governo. Você acha que a sua figura pessoal, que é inatacável, que todo mundo sabe, Sebastião, é uma pessoa de bem, isso ajudou na reta final da campanha, não?
Ajudou. Porque as tropas de choque, como se diz, tanto minha como de outras coligações, diziam, você não tem rejeição. Sua pessoa não tem rejeição. Onde você chega? Eu chegava na casa dos adversários, meu. Pedia café quando estava com fome. Pedia rapadura quando estava com fome. De pessoas que eu sabia que não ia votar em mim. Agora, sabia que ali dentro daquela família era um amigo. Uhum. Que já foi servido pela gestão. E que isso não importa. Eu creio que minha figura também contribuiu. Eu cheguei em casa, não foi, Osório? Eu cheguei em casa de, de pessoas que não queriam que eu entrasse na porta. E não queria que eu adentrasse a casa. E eu adentrei a casa, tirei os sapatos, me estendi no sofá, digo, falo baixo, que eu tô com dor de cabeça. Ele fazia o quê com a peste dessa? Então, não foi aos olhos. Então, veja bem, isso ajuda, porque a gente tem aquela confiança. Eu não tenho inimigo político em Itabira, a não ser determinada pessoa que desincompatibilizou com minhas ideias políticas, é um direito que tem também. Agora, eu não tenho nem inimigo. Eu tenho adversário político, mas graças a Deus eu não tenho inimigo. Não tem inimigo, você veja, Nil, você é radialista, você sabe disso. Eu perdi, se afastaram de mim as maiores lideranças da nossa coligação, você sabe disso. Exato. As maiores lideranças. Eu fiquei com lideranças, e vou dizer, a liderança mais expressiva que ficou comigo ultimamente foi Mano e Zé Amaral. Foram essas duas lideranças. Eu digo assim, no contexto, porque todos para mim são líderes. Cada eleitor meu para mim é líder. Diz Sebastião Dias, quebrou tabu. Não, quem quebrou tabu foi o povo. Foi o povo que me elegeu. Então, essa liderança, esse tabu quebrado, essa coisa, eu agradeço ao povo. Então, eu acho que minha figura, a de Ieda também, a de Alain também, de José Ivan, que é jornalista e veio. Então, assim, eu acho que nossa família teve muito acesso às outras famílias, bem aceitas, graças a Deus. E houve, creio que houve uma reavaliação. Dizer, peraí, Sebastião é ruim, mas será que é o pior? Eu pensava nisso. Quando eu chegava nas casas, eu via essa diferença. E aconteceu. Agora, eu pensava que minha vitória, sem orgulho nenhum e sem mágoa nenhuma também, eu pensava que seria mais. Eu planejava 800 votos. Tinha gente que queria mil e tanto, teve gente que apostou até em 2 mil votos. E eu fui na casa dizendo, não aposte, porque política é um jogo. Isso decide nos últimos 45 minutos. Os últimos 100 votos é quem decide a eleição. Mas trabalhei com harmonia, não me desesperei em nenhum momento. A equipe muito bem controlada, a equipe que chefiava o comitê, os coordenadores de campo, internos, todos muito bem equilibrados. E quando chegava um, é vez nervoso, opa, reúna aí, chama fulano para cá e vamos dar uma de psicólogo aqui em cima dele. E graças a Deus tiramos até o último dia na harmonia mais perfeita possível.
A percepção que eu tenho, você sabe que eu acompanhei a eleição, talvez tenha sido a eleição que eu tenha acompanhado, mas eu não enfio muita raiva não nessa política não, né?
Olha, Nil, com certeza não.
Para quem não sabe, foi a única cidade que eu me permiti fazer uma campanha, trabalhei lá na campanha do Zé de Bira.
Verdade.
Não, mas não lhe fiz raiva não, né?
Não. Até porque eu ouvia mais o guia eleitoral.
Né? Isso.
E vi muita ética nisso. Eu ficava chocado, e isso não excluo você disso aí. Era quando eu chegava em casas que a pessoa dizia, fulano saiu daqui agora, chamou o senhor de bandido, sua mulher de ladrona,
seu filho
de chefe de quadrilha. E eu ficava rindo, dizendo, eu sei que eu não sou. Minha mulher não é ladrona. O ladra. Meu filho também não é bandido. Isso aí não me atinge nada, mas ficar com desgosto, porque eu acho que se eu quero tomar um voto de Nil Júnior, eu vou com uma proposta, eu vou com uma coisa diferente. Não denegrindo a imagem sua, de sua família, da sua companheira, do seu filho. Eu acho que isso foi muito ridículo e talvez tenha contribuído para a minha vitória.
Eu fiz essa introdução só para dizer que a percepção que eu tenho de quem acompanhou a campanha mais de perto é de que a população deu um voto de confiança a Sebastião Dias, também contabilizando esse aspecto da figura pessoal, né? Do outro lado, você tinha um candidato que tinha um nível de rejeição muito alto e ficou muito, muito caracterizado aí, e até de forma negativa, a coisa de expor, na minha opinião, a esposa. Nada, Nissinha me parece ser uma pessoa, inclusive conversei com, eu sou amigo do produtor, do guia dela, como sou amigo de Júnior, que trabalhou no seu, e ele dizendo, olha, é uma figura pessoal inatacável,
a Nissinha. É verdade. Agora, eu fiz faculdade com a ex-primeira-dama. Fiz faculdade, uma pessoa de um comportamento excelente. Agora, enfim...
Estava muito configurado
essa coisa. Exato.
Acabou se submetendo, né?
Ele não poderia ser, e ele tinha que apresentar alguém. Agora, eu acho que a vez não era de dona Nissinha. Eu pensava assim. Não era do Nissinha, porque ela é uma pessoa, não tenho nada a dizer dela, mas não é uma pessoa política. Povo, eu quero dizer assim, que parte... Não é.
E colou muito, Sebastião, a coisa de que a candidata era ela de virou direito, mas não era de fato.
Aí, né? Virou aquele negócio, a laranja. O povo chamava assim, chamava Laranja Muda, eu detesto apelido. Detesto apelido. Eu acho que se eu tenho que lhe chamar por um nome, eu tenho que chamar um nome afetivo, eu tenho que chamar um nome que você saiba que você tem a característica. Agora, chamar Laranja Muda, isso não é comigo, não. Lamentei muito a falta dela no debate, porque foi uma oportunidade de ouro que a gente teve ali.
Então, a participação dela também na entrevista com o Júnior foi boa, muito ruim, né?
Mal produzida, eu acho, né? Mas tudo isso contribuiu. E a outra coligação que a gente sabia que era, né? Que era a força mais da elite, eu digo assim, né? E a gente teve esse cuidado de trabalhar, tirando a nossa rejeição, sem ofender a ninguém. Tocamos para frente, deu certo.
Agora, o povo deu um recado para você também. Disse, vai dar mais um voto de confiança a Sebastião.
Com
agora
certeza, Nil.
Tem muita coisa para melhorar em Itabira.
Com certeza. E eu acho que foi isso. Eu vou contar aqui uma pequena passagem que eu, na faculdade, passei por esse trecho. É que a França, no pós-guerra, a França ficou quebrada. A França ficou um monte de sucata, de entulho e tal. E ninguém queria ser administrador da França. E disseram, olha, tem um general velho que aposentou-se agora, do pós-guerra, chamado De Gaulle. Então, vamos buscar De Gaulle.
Charles
De Gaulle. É o único que tem a possibilidade. E ele chegou... Aí foi que maltratou a França, porque aí ela acabou de quebrar a França para poder ressurgir. Resultado, ele passou parece que 8 anos, aí quando ele reequilibrou a França, virou uma potência mundial, que ele disse, até mais, muito obrigado. Ele disse, não, o senhor roeu o osso, agora vai comer a carne com a gente. Eu senti esse sentido filosófico em Itabira. O senhor pegou a prefeitura do jeito que pegou. O senhor tentou equilibrar a prefeitura, fez coisas sem poder e que deu certo. Então nós vamos lhe dar uma chance. Agora acabou. Cuidado no segundo mandato. Eu senti isso, esse recado. Um voto de confiança que, para mim, foi a maior gratidão que eu já senti na minha vida, foi essa contribuição para mim do povo de Itabira. O senhor vai ficar, Nós vamos quebrar o tabu do prefeito reeleito em Itabira para lhe dar uma chance, para ninguém sair dizendo que nunca teve um prefeito reeleito e que não fez por quê? Porque agora a transição é Sebastião Dias para Sebastião Dias, né?
Uhum. A questão da saúde que foi tão batida. Tem jeito o Hospital Municipal de Itabira, Zé Bajão? Dá para... O que é que se pretende fazer para que ele tenha mais resolutividade, que é o que o povo reclamou muito, a gente percebeu muito isso na campanha?
Nil, eu fui para Brasília agora, inclusive tive o cuidado e minuciosamente articular. Levei o secretário de saúde, meu filho, por sinal, Alan. Levei Flávio Marco da administração. E nós fomos expor em Brasília o que é que nós temos. Nós não tínhamos moral de cobrar mais de alguém, principalmente da União e do Estado, ou de quem quer que seja, com a Itabira desestruturada na saúde do jeito que estava. Hoje nós temos um hospital reformado, hoje nós temos 8 unidades básicas de saúde que todo mundo sabe que está estruturada e que nós vamos cada vez mais melhorar. Nós recebemos, faz acho que 12 anos, R$88 mil para você segurar aquele hospital, não dá nem a folha médica. Não dá nem a folha de pagamento para os médicos. Você sabe que os nossos municípios de interior estão sem tributação. Você vê que nós estamos sem tributação porque não tem como você ir arrancar do povo o que ele não tem para te pagar. E nós temos esse equilíbrio. Então nós temos uma folha de hospital. Tem meses que é para botar 15% na saúde, tem meses que a gente bota 25%, tem meses que a gente bota 20%, tem meses que a gente bota 19%. Porque nós não temos a complementação financeira da União nem do Estado. Você veja, o Estado nos deve praticamente R$70 mil, que daria para abastecer aquele hospital 2 meses de remédio. Mas não repassa, não repassa. E aí, assim como o Estado alega a dificuldade financeira, nós também alegamos nossas dificuldades financeiras. O recurso próprio já está dizendo, é próprio, tem que vir da tributação, da arrecadação municipal, coisa que é insignificante ultimamente. Itabira era para pagar de IPTU, no mínimo, R$600 mil ano. Entra R$30 mil, R$40, R$50 mil. Isso é insignificante para uma receita que poderia entrar 800, né? Mas a gente vai tocar isso de maneira. Agora, o hospital de Itabira, se Deus quiser, nós vamos melhorar. Nós estamos estruturando a saúde para a gente melhorar cada vez mais a saúde. Porque a saúde no Brasil, todo mundo sabe que jeito é que anda. Agora, em estrutura, em atendimento, eu vou até críticas de pessoas que botaram vídeos ou nas casas, isso. Pessoa botando vídeo, cortando vídeo, botando só a minha palavra, não botava dela, condenando. Então, e tudo isso. Mas a gente vai melhorar, se Deus quiser. É a oportunidade que nós temos de melhorar em tudo, Nil. Não é só na saúde, não. A educação da vida vai bem. Mas vamos melhorar, vamos construir mais escolas, vamos estruturar a nossa educação, vamos estruturar a nossa saúde, vamos estruturar mais ainda nossa guarda municipal, vamos estruturar nossa limpeza pública. Então, é um contexto muito grande. Vamos calçar mais ruas, vamos, se Deus quiser.
Bom, a Silvia, a doutora Silvia, que foi candidata lá com o nome de Paquita, né, está lhe parabenizando.
Obrigado,
dizendo,
doutora.
Dizendo que Tião é do povo e o povo é quem quer o poeta de novo. Parabéns e parabéns aos tabirenses. Aqui está o Hominho, gravou o áudio aqui, vamos ver no zap. Cadê no zap?
Hominho, consigo tocar lá. Bom dia, Nil Júnior. Aqui quem fala é o Minho de Itabira. Eu queria parabenizar o prefeito eleito Sebastião Dias e o vice José Amaral e todos do grupo que contribuíram para essa grande vitória. E dizer que o povo de Itabira preferiu que o trabalho vai continuar e não voltar o atraso e aquela arrogância de antes.
Ok, o Minho. Aqui o João Silva perguntando ao prefeito Sebastião se adversário vai ter vez, como no primeiro mandato. Não estou entendendo,
quando geralmente quando passa política assim fica recente, né? Fica realmente isso. Eu não sou de perseguir ninguém, eu sou de ajustar a máquina para se trabalhar. Eu não sou de perseguir ninguém, isso não me dá voto, entendeu? A gente vai respeitar os outros, agora precisa ser respeitado também. Tem funcionários que eu já chamei a atenção e que vou readequá-lo ao quadro que era antes, porque em vez de respeitar, não, foi para a rua debochar, foi para a rua falar mal de outro, foi atacar minha família, foi tudo. E isso eu vou chamar a atenção e dizer que política não se faz assim. Eu não vim para ser prefeito de articulação de família, de acusar ninguém. Eu vim administrar e quero administrar. Quero a colaboração de todo, o entendimento de todo e o respeito de todos.
Agora, o senhor tem um vice-prefeito que é totalmente diferente, né? Zé Amaral, pelo próprio estilo, pela característica. até acompanhou alguns episódios da campanha, teve um inclusive com a atual vice, né? Como é que vai ser para controlar os ânimos de Zé, que é muito diferente de Josete, inclusive, que os irmãos são como os dedos, cada um é de um jeito, né? E Zé Amaral é mais explosivo. Como é que você pretende discutir essa relação com Zé Amaral?
A gente tem uma aproximação de amizade muito grande, somos compadres, somos amigos, amigos mesmo, amigo irmão. E a gente tem o maior cuidado, eu chamo ele às vezes, não é assim, meu compadre, peraí, vamos por aqui. Então, mas, Nil, é o seguinte, eu não estou aqui querendo santificar Zé Amaral nem ninguém. Uhum. Agora, como você se sentiria, como Sebastião disse, sentiria se um filho seu fosse jurado de morte? Apedrejado o carro e dizem que foi jurado de morte. Isso é muito delicado, é um problema familiar. Fiquei ao lado dele porque vi o aperreio dele, ele precisava de mim naquela hora. Como que, às vezes que eu precisei dele, ele estava comigo para me aconselhar.
Você chegou a empatar ele de fazer uma besteira?
Não, assim, eu chegava e dizia, olha, isso aqui, assim, não vamos por aí, não. Peraí, vamos por aqui, não vá por aí, não, porque senão a gente pode prejudicar vocês, alguém de sua família ou da minha. Não vamos por aí, não. Mas toda a vida fui atendido, ele também me chamou a atenção em várias vezes. Nós somos parceiros, ele tem uma experiência muito grande em Tabira. Agora, é certo, ele tem um pavio curto. Sebastião Dias também tem,
fulano de tal. E tem, Bastião?
Tem horas que eu tenho para, principalmente quando você bole na minha corrente sanguínea.
A família.
Eu hoje, até hoje, me desincompatibilizei com o esposo da candidata porque ele falou no nome dos meus pais. Aí, boliu comigo, eu senti meu pai chorando na cova e minha mãe, aí eu tomei uma decisão que enquanto ele for político e eu for político, acho muito difícil a gente se unir.
Uhum. Bom, o Júnior Finfa é blogueiro, acompanha a política na região e tem uma pergunta para Sebastião. Diga lá, Finfa.
Depende da pergunta.
Oi, tá vendo? Tá ouvindo, né, Júnior?
Brincadeira, Finfa. Eu sei disso. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, meu amigo Sebastião Dias. Bom dia. Parabéns, né, pela vitória. Sebastião, é o seguinte: Marcos Crente já praticamente deve ter aderido ao seu governo. E numa recente entrevista lá no rádio de Itabira, ele que anteriormente criticava seu governo, dizendo que a sua gestão estava inchada de secretaria, disse ao radialista Anchieta Santos que poderia ser secretário do seu governo. Procede essa informação?
Olha, Nil, para ser sincero, eu vi falar nisso. Eu não tratei com o Marco Crente pessoalmente nisso, não teve. Por sinal, já me reuni com ele, com minha bancada. Não sei ainda se Marco está no governo, ele não me disse. Alguém já me disse que ele estaria no governo. É um parceiro extraordinário, uma pessoa que eu me dou muito bem. Inclusive, na gestão, foi uma das fontes de melhor relacionamento entre Câmara e Prefeitura, foi Marcos. Haja visto até aquela parceria, que acho do que ônibus. Você sabe, do ônibus, que ele devolveu 100 mil à prefeitura e nós complementamos e compramos um ônibus em boa qualidade, seminovo, para carregar o pessoal para o TFD, né, do TFD. Então, essa pergunta, se procede ou não procede, eu não tive entendimento com o Marco, que seria uma pessoa extraordinária. Agora, veja, pela lei, se eu chamar um vereador para ser secretário, eu tenho que pagar o salário do vereador. E, ultimamente, nossos recursos estão muito precários. E Marcos foi eleito em outra coligação. Tem todo esse entrave ali para a gente debater. E tudo vai para o debate. E o meu primeiro suplente, que me parece foi, deixa eu ver aqui, Mário Amaral. Aí, como é que eu fico? Cadê minha ética? Cadê? Eu acho que isso é um amadurecimento, Júnior, para o futuro, né? A gestão vai transcorrer dentro da harmonia melhor possível, relacionamento com a Câmara. Eu quero me relacionar melhor do que na outra gestão com a Câmara, para que a gente transforme as ações legislativas e executivas em frutos sociais. A população não pode ser penalizada porque Sebastião Dias foi eleito pelo PTB e que o presidente da Câmara foi eleito por outro partido. Isso não pode acontecer. Que não houve, eu estou dizendo assim, mas precisa se melhorar o relacionamento. Marcos é uma pessoa muito querida pela sociedade, e haja visto um empresário, eu não sei se uma secretaria melhoraria para Marcos ou melhoraria para ele politicamente ou financeiramente. Isso é coisa de debate para o futuro. Obrigado pela pergunta.
Quanto à questão da equipe de governo, você já tinha sinalizado que deve haver mudanças. Já definiu quais são?
Estamos planejando, Nil. A gente todo dia senta e vê quem dá certo para ficar, quem quer sair, quem quer trocar. Então a gente está fazendo isso. A gente está fazendo com muito sigilo, mas com muita ética para não ferir lado nenhum.
Sebastião, eu andei em Tabira e até para fazer algumas sonoras, me chamou muita atenção. Eu não sei porque eu posso estar confundindo o bairro com... Mas o Espírito Santo Velho tem uma área ali que me chamou a atenção mesmo pela carência de tudo. O Tabira tem alguns bolsões de dificuldades, você sabe disso. É claro que a gente sabe também que não é fácil zerar isso em 4 anos. Nenhum prefeito conseguiria zerar e não seria você que iria fazer isso. Mas tem algumas áreas lá em Tabira que me chamam a atenção pela... Você tem áreas com serviços intermediários, onde funcionam alguns serviços, onde outros têm mais dificuldade, mas me chamou a atenção nessa área que eu senti total ausência de serviços públicos. Eu não sei se eu estou enganado com o bairro que estou colocando. O que é que você pensa para essas áreas onde há carência quase total do Estado como serviço para essas comunidades, Sebastião?
Olha, você citou um bairro chamado Espírito Santo Velho, que realmente a gestão está precisando atuar mais. Mas, eu digo assim, pior do que o Espírito Santo, teria outros bairros. Lá tem um calçamento já na rua principal. Lá nós temos um que liga do centro do Espírito Santo Velho à cidade, que dá acesso aqui à BR, que vem para a PE, que dá acesso a Afogado de Ingazeira. E tinha outros bairros mais carentes. O bairro de Fátima estava muito carente. A Coab precisava chegar lá com a rua calçada, isso. Pelo menos. Haja vista as dificuldades. O bairro de João Cordeiro, eu digo assim, tinha promessas de rua há 32 anos de calçamento. E a gente chegou para pulverizar essa gestão com as melhorias, calçamento. Um bairro muito populoso, o João Cordeiro, em PSF, tem que disputar lá uma unidade básica de saúde, uma equipe médica, para atender a população. Então, o Riacho do Gado já era um bairro, é um bairro estruturado, já tinha PSF, já tinha ruas calçadas, mas a gente calçou, cavou um poço para a comunidade, limpou uma quadra, vamos trazer agora. O que eu posso dizer também que outro bairro muito carente é o bairro Vermelho, como chama, sim, que é por trás, sim, do Juliana também, Pires. Isso. Aquele bairro precisa demais da gestão. E para não ser insignificante, a gente deixou para a segunda gestão cuidar desses lugares. Eu diria o Iraci Pires também, lá pegado com a Coab. Nós vamos trazer calçamento, nós vamos trazer melhoria. Então nós estamos com uma quadra para o Espírito Santo. Vamos ver a possibilidade de construirmos uma escola infantil lá, no Espírito Santo. Fazer mais ruas, calçar mais ruas. Vou entrar em contato já dia 9, estou voltando a Brasília, para a gente acabar de consolidar as emendas parlamentares que nós fomos a Brasília. Está locada já, a solicitação já foi encaminhada para nós fazermos uma quadra esportiva ali no Espírito Santo. Uma academia da cidade no bairro, lá no Riacho do Gado. Fazemos também no João Cordeiro. Nós alocamos agora, levantamos agora de emendas parlamentares praticamente 4 milhões para infraestrutura. A readequação da quadra de esporte vai passar por uma reforma, não ampliação, vai ser uma readequação de reforma, e para a gente dar sustentabilidade. Nós vamos trazer 300 milhões de Ricardo Teobaldo para a estrutura da Feira de Verduras, que é exposta...
300 mil, né?
300 mil. Desculpe, 300 mil. E 700 mil, completando 1 milhão da emenda parlamentar para o campo de futebol, para o nosso estádio. Né? Vamos fazer outro estádio, outro campo de futebol. Lá na Coab, que precisa muito, lá tem um potencial desportivo muito grande, né? Que já foi até campeão, se não me engano, Palmeiras. Então, nós vamos ter esse cuidado. Nessa segunda gestão, nós contemplarmos aonde não foi contemplado ainda. Tabira tem uma carência enorme de calçamento, de quadras desportivas para o lazer das crianças, uma academia da saúde também para Borborema, a gente vai levar. Então, nós vamos ter esse cuidado de pulverizar. Tem muita carência. Eu digo que fiquei em dívida com o Espírito Santo Velho, que já tem a sua estrutura, mas precisa mais, e estou em total dívida com o
Barro Vermelho,
como chamo, Juliana Pires. Ali a gente vai cair de dentro, se Deus quiser, que lá merece, e a população é que votou em mim ou que não votou, mas é tabirense.
Bom, tem muitas perguntas chegando, eu vou ter que chamar o intervalo, e logo depois do intervalo vou perguntar se falar de parcerias e de consórcios como o SimpaGU. O prefeito de Afogados da Engazeira chegou a dizer num evento político que tentou ajudar a gestão, dando dicas sobre o modelo de gerir em Afogados e teria tido dificuldades com isso. Eu vou perguntar a Sebastião como é que vai ser a relação dele com a gestão Patriota, se ele pode trazer algum modelo ou de gestão ou de iniciativa, como a usina de asfalto, para Tabira. É depois do intervalo. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate, recebendo o prefeito reeleito de Tabira, Sebastião Dias. Josete Vieira está na várzea, dizendo que lá são 129 eleitores, 51 votam em Tabira, os demais na Engazeira, prefeito. O que é que Sebastião pode fazer para esses eleitores voltarem a votar em Tabira? Isso tem que ser uma discussão com a Justiça Eleitoral, né?
É verdade, porque, seu Josete, se tem tantos votos de Tabira votando na Engazeira ou vice-versa, é preciso a Justiça Eleitoral, a gente reclamar. Inclusive, a comunidade tem toda a autonomia e autoridade para fazer isso, para que a Justiça Eleitoral remova esses votos. Eu não posso chegar na sua casa e dizer, não, você está proibido de votar na Engazeira. Eu não tenho esse poder. Quem tem esse poder é a Justiça Eleitoral, infelizmente. Mas aí fica uma pergunta, por que o prefeito não ajuda ao município? Como é que vai fazer lá as atividades? Ora, nós temos que ter um serviço prestado ao eleitorado, ao munícipe, mas esse munícipe significa o eleitorado, que aí eu não distingo se tem gente morando, votando em Engazeira e morando em Tabira, eu não vou distinguir. Inclusive, já me encontrei com o prefeito eleito Lino, e dizendo a ele, olha, nossas fronteiras, você sabe que tem essa particularidade, né? Essa restrição de que tem muitos eleitores da Engazeira votando em Tabira e vice-versa. Mas isso não é problema, vamos fazer uma parceria para a gente equilibrar. Agora, é muito difícil Lino chegar e prestar um serviço a um eleitor de Engazeira votando em Tabira. E aí me permite eu também dizer que é difícil também, porque vai ter uma restrição aí. O CPF, o número do seu título vai dizer onde você vota, apesar de ser a mesma comarca. Mas é como o Nil disse aqui, seu José, é mais para a Justiça Eleitoral e a consciência de vocês aí.
Sandro Pereira, uma questão que se pergunta a Tabira há vários anos. O senhor tem plano de ampliar, mudar aquela entrada Tabira, tirar aquela rodoviária dali que ainda é um karma para Tabira, para a mobilidade? A rodoviária atendeu Tabira no tempo que foi feita, agora é outro tempo. Consegue discutir projeto para aquela área ali, Sebastião?
Sandro Pereira. Olha, é o seguinte, temos que discutir. Inclusive, já dei N viagens lá na Secretaria de Transporte para que se tire aquela rodoviária dali. Ou melhor, pelo menos se reforma aquela rodoviária, que na minha gestão eu fiz, em parceria com a Progresso, uma reforma. Mas está lá os buracos no teto. E aquilo ali é do Estado. Aquilo ali é do Estado. O que nós podemos fazer é uma melhoria, uma reclamação, uma coisa. Nós temos terreno, para a hora que o Estado quiser fazer um terminal rodoviário, a gente doar o terreno. Já enviamos N ofícios e tudo. Então, é muito difícil porque está demorando muito. Mas a gente tem projeto, inclusive já está lá na secretaria.
Uhum. Aqui conosco o Cauê Rodrigues, que é de Carnaíba, parabenizando
meu amigo,
o prefeito Sebastião Dias, a mensagem de parabéns ao prefeito.
Obrigado, Cauê.
A gente que conhece de perto o trabalho, que os tabirenses souberam dar valor a um dos melhores prefeitos do Pajeú, está dizendo ele. Obrigado. César Henrique também, bom dia, parabenizando o prefeito Sebastião Dias por sua reeleição em nome de Dimas e Marinê, está lhe parabenizando. Eu estava falando, Zélia Mendes também parabenizando Sebastião pela vitória. Eu estava falando aqui sobre a questão do presidente da MUPS, é Patriota, presidente licenciado, inclusive Patriota deve assumir agora, novamente no começo do ano que vem, porque a MUP, inclusive, está com a programação, se preparando para a programação de 50 anos, e ele certamente deve comandar. E o senhor tem conhecimento, Patriota subiu no palanque de Zé de Bira e teria feito um questionamento e tentou ajudar a gestão, mas encontrou alguma resistência, alguma dificuldade. Eu já tinha ouvido essa conversa antes, de que ele teria sugerido que você fizesse um modelo de monitoramento, que visse experiências que são tidas como exitosas da usina de asfalto. O senhor realmente não deu ouvidos ao presidente da MUP?
Não, nunca ouvi isso. Pelo contrário, o Patriota tem sido um parceiro, tem ajudado. Eu lamentei muito ele ter subido em outro palanque, até porque nós somos ligados, as famílias são ligadas pela corrente sanguínea, como se diz, mas foi uma escolha dele que a gente respeita, até porque por questão de ética ele tinha que subir, era no palanque do 40 mesmo. Uhum. Agora, no início do nosso governo, nós levamos para a Câmara Municipal um projeto que não foi aprovado pela Câmara, de uma usina de asfalto, até porque no momento, devido aos cálculos, devido à quebradeira, vamos dizer assim, que a Prefeitura de Itabira encontrava-se, a Câmara não quis aprovar, o banco não deu um parecer favorável. Mas foi um dos nossos primeiros projetos, foi comprar máquina, foi comprar usina de asfalto, que nessa próxima gestão nós vamos tentar reativar esse projeto, reencaminhar esse projeto à Câmara Municipal, para ver se a gente consegue pelo menos uma máquina de fazer asfalto, que fica, aí barateia bastante. Não é verdade, licitar, claro, a obra-prima, a matéria-prima, né, do asfalto para a gente fazer a mistura e aplicar. Vai ser asfalto frio, porque aqui não pode fazer asfalto quente, que não, é inviável. Mas eu nunca me restringi, não. Pelo amor de Deus, eu vivo de pires na mão nas secretarias do Estado agora. O que tem é um travamento, que eu não sei de quê, das secretarias. Por exemplo, a gente ainda não recebeu a última parcela do FEM de 2014. Entendeu? 2015 não operacionalizamos e nem 2016, porque temos que ir buscar a última parcela para fazermos.
Mas não é problema seu, não, porque o governo geralmente, quando atrasa.
Não sei por quê, porque mil e uma viagem já foi dada, engenheiro, secretário, Sebastião Dias, deputado e tudo. É um problema. Então, diga qual é o problema para a gente tirar, qual é a restrição para a gente tirar a restrição, não é verdade? Tem até a população, até pensa, e eu acho que houve um sinal dela, que até pensa que é porque sou prefeito adversário. Eu não sou prefeito adversário de ninguém. O senhor Paulo Câmara, a sua gestão, pode encher a tabela de álbum e levar os votos, tudinho que tiver lá. Pronto, me desmoralize, acaba os meus votos, tome, agora tome com obra, com chegar, fazer, liberar. Então, tudo isso, eu não tenho restrição, nem sou um entrave para a gestão estadual, não. Pelo contrário, eu quero receber o que tem lá para pagar de remédio do hospital. Eu preciso receber o FEM para aplicar nas ruas. E não tenho mal querência nenhuma, nem mau relacionamento com o governador Paulo Câmara. Fui várias vezes no Palácio, sou bem recebido, nas secretarias, entendeu? Graças a Deus saiu agora o Curral do Gado, depois que nós fizemos o projeto arquitetônico, o projeto hidráulico, o projeto hídrico. Né? Porque agora todo mundo quer ser pai da criança, quando a gente, mas não diz que o meu engenheiro deu 11 viagens lá em Recife, nas secretarias, para viabilizar, para trazer o projeto, para fazer novamente, para readequar o projeto, readequar a planilha de custo. Ninguém diz isso. Então, uma parceria muito boa com a Secretaria de Agricultura, através do secretário Nilton Mota, entendeu? Que está dando muito certo e o curral está sendo feito, era isso que a gente queria. Então tome todos os meus votos com obra em Itabira, pode chegar, encher Itabira de obra e me deixe sem nenhum voto. Isso para mim é uma honra.
O José de Amaral tem seu irmão como vice e apoiou, todo mundo sabe, Zé de Bira e a chapa Zé de Bira e Edgley. O fato de Zé estar no seu governo pode reaproximar Josete da sua base política ou você acha que isso é improvável?
Eu acho improvável, Júnior. Por que não, então, não escolheu na campanha que meu compadre, meu amigo, opinou, que Josimar, que é secretário também, opinou por ficar, e que Mário Amaral foi lá para a Câmara defender o governo, eu tive que tirar um vereador e colocar Mário Amaral lá, como que era o primeiro suplente. Aí nós tiramos Val e botamos Mário Amaral e fez um papel excelente. Por que não na campanha? Aí depois da campanha vem, eu acho improvável. Eu acho improvável o doutor José se reaproximar do nosso cronograma político, da nossa metodologia política agora.
Você acha que ele foi ingrato e não teve...
Não, até porque eu não acho ingrato, não. Rapaz, secretário fulano foi ingrato com você, trabalhou 2 anos, foi no meu partido e foi ser candidato contra você, é um direito que tem. Se não pôde reconhecer, fazer o quê? Não vou chamar o doutor José de ingrato, não. Uhum. De jeito nenhum. Agora, a sociedade está reclamando esse afastamento dele, né? Essa oposição a mim.
O seu filho continua na saúde, você falou de reforma administrativa. Seu filho continua na Secretaria de Saúde ou não?
Não, eu não falei com ele me disse que queria sair. Ele disse anteriormente que provavelmente não ficará na saúde. Ele fez uma diferença muito grande na saúde, não rejeitando os outros, se poderia ser filho meu ou não, mas ele trabalhou muito bem na saúde, foi atrás, cadastrou, pediu emendas e tal. E o Hospital Tabiraí está cheio de equipamento e vai chegar mais equipamentos agora. Esse ano ainda vai chegar mais equipamento para ser instalado nas UBS, no hospital mesmo. Então, ele vai ficar à vontade. Se ele quiser continuar, ele me disse que não quer. Ele me disse que não quer. Eu acho que será uma possível mudança na Secretaria de Saúde. E a promotora está pegando muito no calo do nepotismo. Não sei se o Josimar pode ficar, porque é irmão do vice, né? Diz que a promotora está pegando muito nesse calo. Mas a gente está sentando e está vendo a remoção, né? Porque era um governo que já estava montado. Entendeu? É o secretário que não quiser ficar, o que não deu certo, a gente vai. Hoje mesmo tem uma reunião com o secretário para a gente definir essas metas, esse planejamento. Eu não vou aqui dizer que vou tirar fulano, vou deixar fulano, vou deixar ciclano. Só depois dessa reunião que nós estamos articulando.
Tem, foi muito presente na campanha a crítica à dificuldade de resolutividade para as gestantes. Essa história clássica do filho de Tabira não nascer em Tabira. Você falou muito isso nos seus palantes adversários. Por que essa área não conseguiu andar e o que é que se pretende fazer para evitar? Ninguém gosta disso. Itabira é uma cidade que tem uma identidade muito forte, né? Você nota que mesmo o profissional de fora que se incorpora à cidade, mas Itabira é uma cidade que marca muito posição em nome de seu povo, e isso dói muito no íntimo da população, Sebastião. Como dói aqui também, você saber que seu filho nasceu em outra cidade. O que é que se vai poder fazer e o que é que se pretende fazer para diminuir esse tipo de reclamação da sociedade?
Olha, Nil, em Tabira nasce criança quase todo dia. Isso foi um chavão político para ver se dava certo. O problema é que esse governo de Dilma Rousseff, vamos dizer assim, de Lula para cá, teve muito cuidado com a política para as mulheres, com a política de gêneros para as mulheres. Nós estamos, já foi aprovado, estamos aguardando a liberação de uma equipe médica para fazer o parto cesariano em Tabira. Porque a equipe médica que atende Tabira, que atende Carnaíba, que atende outras cidades, está aqui no regional. Começa por um psicólogo, começa por um anestesista, começa pelo... Aí tem o obstetra, tem o enfermeiro-chefe, tem enfermeira obstétrica. São uma equipe de 5 ou 6 pessoas que eu não posso agendar um parto cesariano em Tabira, não. A equipe está aqui em Afogados. Inclusive o médico de lá, a equipe lá acompanha até aqui, quando o parto é agendado, salve uma complexidade de última hora, aí sim, aí tem que trazer de última hora. Mas em Tabira nasce menino todo dia. E se você for analisar, eu tenho números, se você for analisar, em outras gestões nasceram mais meninos em Tabira, fora de Tabira, do que agora. Eu tenho números. Então, determinado candidato chegava e dizia: esse menino nasceu aonde? Em Afogado de Ingazeira. Aí, como chegou numa casa, em várias casas, e disse: esse menino nasceu aonde? Em Afogado. Tá vendo? Aqui não nasce menino. Disse: não, mas eu nasci em Afogado, ele lá nasceu em Afogado, foi bem. Essas outras duas aqui nasceram na sua gestão também, em Afogados da Ingazeira. Quer dizer, peraí, eu vou cometer a irresponsabilidade de agendar um parto cesariano em Tabira sem ter a equipe? Não, nós fizemos um projeto, foi encaminhado ao Ministério, parece que já está autorizado, falta só a liberação desse recurso para que essa equipe funcione em Tabira. Agora, o parto cesariano agendado vai ser feito em Afogado de Ingazeira com a equipe, como recomenda a lei e a política de gênero direcionada às mulheres.
Palavras de Dinca Brandino falando, ele só deu entrevista até agora, foi ao programa do Magno, foi ao blog do Magno. Diz Dinca: a compra de votos aqui foi descarada, e acrescenta: se houver justiça eleitoral, a eleição será anulada, pois o vice-prefeito foi condenado por lavagem de dinheiro em um contrato da empresa dele com a prefeitura de Santa Cruz, na Paraíba. O que é que você diz?
Vou começar porque parece que está quase duas perguntas, né? Duas questões na mesma pergunta. Eu creio que se ele tem ganho, a eleição de Tabira seria nula, porque eu tenho vídeo e eu tenho WhatsApp de pessoas que ele passou na casa dele comprando voto, oferecendo dinheiro, oferecendo material. Se for para fazer, eu tenho aqui os vídeos. Na hora que botar, eu também vou lá para a justiça e digo: olha, eu não andei com 10 tons no bolso. Eu não ando com dinheiro em política. Não ando. Não ando. Agora, um frasco de remédio para uma criança doente, 1 quilo de açúcar para isso aí eu dei e dou. Aí, se a justiça quiser me caçar porque eu dei 1 quilo de açúcar, eu dei e dou Minha mulher faz isso, meu filho faz isso agora, independente de política. Tive todo cuidado para que durante a política eu não o fizesse. Mas quando eu cheguei na casa, que não tinha o que comer, eu pagava do meu bolso com muito orgulho e dava 1 quilo de alimento, dava 1 quilo de açúcar, dava 1 quilo de arroz. E dou. Se a justiça quiser caçar minha candidatura, por isso agora, botar R$700 em voto, como eu tenho vídeo gravado, botar R$500 em voto, e eu tenho gravado. Tá aí. Eu acredito que se ele tem ganho, talvez a política, a eleição tivesse sido anulada já. Porque a compra de voto, eu sei onde foi e tudo. Agora, eu não comprei voto porque eu não andava com dinheiro. Não. Eu fiz promessas futuras para calçamento, para poços na zona rural, para barragens na zona rural, para melhoria de estradas na zona rural. Eu fiz promessa para calçamentos nos bairros aonde não tiver a gente chegar com uma quadra de esporte, com a academia da saúde sair. Eu fiz e vou cumprir, se Deus quiser, porque a comunidade me reivindicava. Me reivindicava. Então, tá aí, se quiserem, eu estou aqui com vídeo e com áudio e tudo. Eu não comprei voto. E sei quem comprou. Isso aí é verdade. Agora, quanto a Zé Amaral? Realmente, Zé Amaral foi citado em um processo de uma pessoa lá na Paraíba que está infundada e descabida a inclusão, segundo os advogados, tanto da Paraíba quanto de Pernambuco, a inclusão de Zé Amaral nesse processo foi indevida, porque acho que foi um cheque que passou e José não tem culpa nenhuma com isso, Zé Amaral. Mas como está na justiça, eu vou deixar a justiça se pronunciar, porque eu posso estar dando uma informação falsa. Sei que ele não está impedido de ser vice-prefeito de Itabira. Não está. Por isso, não está.
Agora, curiosidade jurídica. Em havendo um problema com o Zé, aí o que é que vai ser? É prefeito, reeleito e não tem vice. O vice vira o presidente da Câmara. Seria isso?
É, pela lei automaticamente seria assim, né? Mas eu vou deixar os advogados, né, se pronunciarem, porque eles é quem estão com o processo em andamento. E que já está praticamente aniquilado esse processo.
Essa eleição representou a morte política de Dinca?
Não, eu acho que não. Ele é muito teimoso. Talvez ele leva mais umas budoadas por aí afora. Porque ele, o que eu acho, é assim, eu não gosto nem de citar o nome desse cidadão, nem me referir a ele. Porque nós temos uma diferença muito grande, uma incompatibilidade de gênio, e eu não queria... Mas a pergunta do jornalista tem que ser respondida. Veja bem, eu não digo a morte. Ele não tinha tantas outras pessoas para botar no grupo? Não tinha tantas outras pessoas? Por que essa ambição de botar a mulher? Para levar nome de laranja? Para levar nome de... Ele tinha pessoas. E eu vou citar aqui uma pessoa do lado dele que merecia ter sido contemplado com a candidatura, que era um Sebastião Ribeiro da vida, com 5 mandatos. Uma pessoa honesta, uma pessoa boa do grupo, integral. E outras pessoas. Entendeu? Eu acho que foi por isso que tantos aliados dele vieram para o meu lado. Eu diria um Pedro Bezerra, que graças a Deus teve o privilégio de tê-lo comigo nessa campanha, entendeu? E tantos outros, né? Pedro Bezerra foi uma pessoa que avaliou e chamou a família e disse, eu vou ficar com o Sebastião, porque foi uma pessoa que quis fazer, embora não pudesse, quis fazer. Quando nós assumimos, naquele canteiro ali da rua, da Avenida Raul Pareira e Murim, estava um monte de lixo ali, de entulhos. E nós fizemos, prestamos conta no lugar dele, do gestor, que não era obrigação minha, mas nós tivemos que prestar contas daquela ponte do Vitorino Gomes, daquele calçamento, de tantas outras coisas, para poder o Estado liberar a empresa para vir terminar os canteiros. Aí você já pensou, se eu tivesse tomado partido, não vou fazer porque fulano começou e não terminou. Não. Outros convênios que a gente não pôde terminar, como o campo futebol, que não tinha medição, o empreiteiro chegava e dizia que tinha medição, não tinha nota fiscal para comprovar. Eu não vou fazer a coisa errada, não. Eu vou fazer a coisa certa. Eu acho que é por isso que a gente está aqui de cabeça erguida, falando para milhares de pessoas aí, para saber como é o nosso cronograma político. É assim. Dentro da verdade, eu sei que meus aliados, uns fugiram de mim porque queriam que eu pintasse Itabira de ouro. Se eu pudesse, tinha feito assim, mas não pude. Entendeu? Eu acho que a sepultura política dele, quem está cavando é ele mesmo. Porque eu, antes de ser candidato, vim aqui no Hospital Regional com o vereador Aristóteles Monteiro, ofereci a candidatura a Josete Alves do Amaral. Doutor, em Itabira está acontecendo isso e isso, e nós precisamos direcionar aqui um cronograma político. O senhor quer ser o prefeito de Itabira, candidato, eu já saio da porta do hospital pedindo voto. E ele até direcionou assim, um discurso, não foi de desafeto, mas assim, dizendo que como era que eu, àquela altura, vinha atrás dele, que ele não queria, os amigos já prestou, tinha prestado o serviço e a família não queria, como era que eu vinha àquela altura oferecer a candidatura a ele, que ele já tinha prestado o serviço, Tabira não queria.
Agora você abriria para José?
Com certeza, eu vinha aí em junho. Em junho do ano passado, eu vim aí com Aristóteles, em junho ou julho, se não me engano, com Aristóteles Monteiro, está aí de testemunha. Ele não quis, de maneira nenhuma, o candidato deve ser você. Aí, de última hora, não quis me acompanhar, um direito dele também, não sei se ele fez algum acordo político para apoiar essa outra chapa, eu não sei, ele não me disse nada. Até hoje, José não me disse nada. Tivemos reuniões posteriores, comigo, ele e a família, e ele resolveu apoiar o outro lado, e eu também não fiquei com mágoa dele, nem fico, não. Sinto falta do parceiro, quem é que não sente? Houve até articulação para que o vice da minha chapa fosse um lá do PSB. Né? Fiquei triste depois de eu ser tão cheio de defeitos. Né? Mas, graças a Deus, superando tudo isso, a gente supera.
Você vai ser o prefeito que finalmente vai reformar a Praça Gonçalo Gomes?
Com certeza.
Eu vi que tem um projeto lá, me parece que tem um projeto.
Tem um projeto, tem uma emenda. Uma nós perdemos, porque o Estado, não tivemos tempo do Estado liberar a CPRH, mas agora já estive com o deputado Gonzaga Patriota, que é o autor da emenda. Ele quer botar mais dinheiro na praça, porque ele acha que está pouco. Eu creio que ele vem nos fazer uma visita, apesar de ele não ter apoiado o nosso lado, nossa coligação, mas estive com ele no gabinete, fui muito bem recebido, e dizendo a ele que não me botasse, entre eu e ele, não botasse uma coligação política, porque Tabira é maior do que todos. Afinal de contas, ele tem voto lá, claro. Não é verdade?
A função dele foi a mais estranha possível, porque ele não apoiou o candidato do partido dele, apoiou a Nissinha,
né? Verdade, é verdade. Mas ele me disse que não apoiou Nissinha, ele disse que apoiou o Genebi. Ah. Ele apoiou a vice-prefeita, que tinha votado nele e tal. Ele disse, não apoiou o Dinca, ele apoiou o Genadir, porque também tinha votado nele, né? Mas Paulo Manu também votou nele, e foi um cabo eleitoral dele. E aí?
Paulo tá bravo com ele. O portal da cidade, eu vi que o senhor fez lá, mas depois que terminou já tem gente reclamando, achando que o portal devia ser melhor, que não gostaram da estrutura. O senhor vai mudar o portal?
Eu vou ver, eu vou ouvir o povo. Quando eu fiz a primeira vez aquele portal, foi lá na entrada de Tabira, ali perto do posto, e ali reclamaram porque tinha...
Que seria Riacho do Gado, né, Tabira?
Para Riacho do Gado. Eu gosto muito de ouvir o povo. Então, gerou uma insatisfação, mas depois uma satisfação. Se o povo está reclamando, pode dar uma melhorada. Eu acho que ali em cima daquela estrutura, eu vi um portal daquele, lá em Brasília, tipo aquela estrutura, Nil, e com aplicativos, naquela estrutura, outros aplicativos, né, de chapa, desenhando Goiás e a Terra do Boi, tinha lá o Boi, né, tinha a imagem do Congresso lá. Eu acho que dá para a gente melhorar, vamos melhorar, se Deus quiser.
Prefeito reeleito Sebastião Dias, quero dizer da alegria de tê-lo aqui, agradecer por ter aceito o nosso convite, dizer que nós vamos continuar debatendo os temas ligados à Tabira, enobrecendo o que for bom, cobrando o que precisa melhorar. Tabira, claro, é uma cidade muito querida, o senhor sabe da importância dela para o cenário regional e de quanto ela ainda precisa da atuação do município para a melhoria da qualidade de vida do povo tabirense e para tantas outras questões que influenciam também diretamente para a região, essa questão do curral do gado, impulsionar a feira de Tabira, melhorar a feira de Tabira, melhorar o comércio é melhorar também a nossa região. Parabéns, Sebastião, mais uma vez, e a gente continua conversando. Muito obrigado.
Eu é que agradeço, Nil, e estamos sempre às ordens. Me permita fazer aqui um agradecimento todo especial aos heróis dessa campanha. Quero agradecer primeiramente a Zé Amaral pela escolha, tão assim, com tanto sacrifício ele se expôs nessa campanha. Queria agradecer também aos candidatos e candidatas a vereadores, eleitos ou não eleitos, Janaína Silva, do PSDC, Alzira de Assis Brejinho, do PSDC, Girlei de Veras, do PT, Maria de Jesus, do PSC, Dominguinhos, do PSD, doutora Silva Paquita, do PSD, do PTC, José Carlos, quadro da Federação do Brasil, do Rede, Lozinho, do Espírito Santo, do PTB, Djalma da Borborema, do PSDB, Tuquinha, do PDT, Beton, professor Beton do PTC, Val, o Anão, que marcou história, Tadeu Sampaio, Totti Marques, Mário Amaral, Kleber Paulino, Aristóteles Monteiro, doutor Marcílio, Didi de Heleno e doutora Nelly, que foram as jamantas que conduziram os votos para a nossa coligação, a eles todos, os eleitos e não eleitos, meus eternos agradecimentos, minha gratidão, estamos juntos, muito obrigado pela parceria. Agradecer também a população de Itabira pelos 6.417 votos que recebemos, fazendo assim uma diferença de 319 votos para a coligação do 15 e uma maioria de 2.078 votos para a coligação do 40, e dizer que vamos caminhar juntos. Eu não vou guardar mágoa ninguém, espero que ninguém guarde mágoa, para que nós juntos, a sociedade, de mãos dadas, fazermos uma gestão bem melhor do que a que nós fizemos, porque Itabira merece e o povo de Itabira está esperando por isso. Muito obrigado, Nil. Um forte abraço a todos.
Eu odeio fazer pergunta depois que acaba, mas alguém está me pedindo para falar do poço do Cajá de Baixo. O senhor vai mandar perfurar. E quando vai furar? Tem previsão?
Dizer o pessoal que a gente esteve agora em Brasília, atrás de emendas, e o pastor Eurico ficou de ver as emendas, de quantos poços vai mandar, para que através da Secretaria da Agricultura ou através do DENOX, para se furar. Eu vou dizer aqui como é que funciona, aproveitei esse momento, como funciona a emenda parlamentar. Eu fui agora pedir. Em janeiro eu vou ver se botaram lá no Ministério. E em março, em diante, vou cobrar para receber. Então é assim, para que o povo não fique, amanhã chega poço. Eu não passei em casa de ninguém prometendo poço para agora. Isso, vou atrás e nós vamos buscar. A crise de água está a maior. São 5 anos de seca, 1 de 4 pesam nos nossos ombros. A população rural está desesperada pela falta de água. Estamos cavando poço e não está dando água, com 50, 60 metros. A situação está muito crítica e vamos esperar primeiro que a natureza nos mande para a gente fazer com que a nossa produção rural seja alavancada novamente e equilibrada essa economia, porque nossas cidades do interior são beneficiadas pela natureza. A natureza, a nossa economia roda em torno da nossa agropecuária e da nossa agricultura, principalmente da agricultura familiar. E vamos esperar que a natureza nos beneficie com o inverno, porque no momento, a não ser um poço para cavar, nós não temos um projeto para chegar na zona rural oferecendo, infelizmente, não temos, porque nós não temos a matéria-prima, que é a água no reservatório, que é, né, a semente, nós não temos. Vamos esperar que Deus também olhe por nós nessa parte, que com certeza ajudará muito a gestão.
Muito bem, foi Sebastião Dias no debate de hoje.
Um abraço.